Você ainda se pergunta se vale a pena investir num site para sua empresa? Os sites hoje em dia eles estão obsoletos ou ainda são muito importantes? Confira nesse podcast que a gente vai trazer todas as respostas para esse tema.
Hoje o assunto é algo que vem recorrentemente surgindo aí nas rodas de discussão. Nós temos um convidado especial aí hoje, o Felipe Eco, voltando a participar do podcast nosso.
E aí, galera, beleza?
E nesse tema acho que é bem oportuno, porque é um assunto que acho que você tinha bastante experiência, né? Uhum. Trabalhou bastante tempo com isso especificamente e a gente, né, tem cada vez mais se especializado nisso, conversado sobre isso. Enquanto muita gente fica presa em redes sociais, quando você fala em marketing digital, a gente está olhando também para a importância dos sites. Hoje cedo, eu e a Ellen, a gente estava em reunião com o pessoal da Globo, aqui da nossa região, e eles estavam oferecendo nas mídias da Globo, no meio digital, só banners nos portais de formas publicitárias. E a gente tem alguns clientes que anunciam nesses portais, mas e elas ficam assim, né, todas encantadas, né? Ah, e como que vocês têm uma estratégia legal, que vocês tiram proveito dos informes. E muito disso vem dos sites que a gente consegue vincular ou linkar nos informes publicitários. Ou site, ou landing page, ou hot site, não importa. Mas o fato é que para você tirar proveito de uma mídia que você olha assim, não tem nada a ver, o que tem a ver com site? Sim, um informe publicitário lá no portal do G1 da Globo, se você tiver um site, você tira melhor proveito também desse material, desse informe. Por quê? Porque a hora que a pessoa acessar o teu informe, ela vai clicar no teu banner que vai estar lá naquele informe ou no texto, e ele vai ser direcionado para uma página do teu site. Se você não tiver o site, você vai ser direcionado para onde? Pode ser para o WhatsApp, pode ser para uma rede social. E aí é que mora talvez o grande perigo, o grande problema. Qual que é a visão de vocês em relação a, em geral, assim, importância do site para uma estratégia de marketing digital?
Eu acho que o grande problema, ele começa, eu acho, principalmente na análise, porque assim, dependendo se você coloca lá, por exemplo, você investe um informe lá num blog, por exemplo, no site lá do G1, no blog, que você vai pagar e você vai conseguir linkar o teu WhatsApp lá para os clientes, né, ou linkar, sei lá, a tua página no Instagram, no Facebook, para os clientes irem até lá. Você até vai ter, obviamente, um resultado, um proveito, porque você vai estar usando da mídia deles para divulgar teu trabalho e ter acessos, né, através disso, mas você não vai ter, de fato, os dados, né, colhidos para você poder reaproveitar em estratégias futuras, que eu acho que o Eco vai falar um pouco sobre estratégias que podem ser usadas, né. Por exemplo, o Instagram, o Facebook, apesar de você ter a sua conta, o seu perfil, os dados não são seus, né? É muito fácil de você ter essa ilusão que apesar de você ter ganhado lá um seguidor, não significa que você tem um dado, tem um cliente que você pode reutilizar ali, porque ele basicamente ele só vai estar preso àquela rede social, que basicamente vai poder gerenciar com do jeito que ela quiser, e se um dia essa rede social acabar, você vai perder todos esses aspas clientes aí, né?
E você não consegue comandar, né, o que o cliente está lendo, né? Você manda para o site, você modifica, manipula, altera, coloca com a forma que você quiser lá na página inicial, na página de produtos, serviços, a informação que você quer que ele veja. No Instagram ele vai ver o que o algoritmo mandar, ou se ele entrar lá na tua timeline, enfim, os últimos que você postou, né? De repente uma coisa importante que você postou há 6 meses atrás já foi, né? Já passou.
Esse acho que é o primeiro e principal motivo, que é essa questão de análise e controle dos seus clientes, né? dos teus possíveis leads através dessa divulgação. E eu acho que o segundo e muito importante é o fato de você ter uma questão, de você ter um site, uma questão de credibilidade e também de continuação, que você pode tematizar, por exemplo, no informe que você fale lá de algum do teu produto, você faz um hot site no teu site ou uma página focada na continuação daquele tema. Então você vai ter basicamente uma continuação muito mais profissional e muito mais, obviamente, com mais credibilidade, né? Por você ter um site que foi desenvolvido e pensado para responder aquele problema que você sobe ali no na tua estratégia.
Então, isso é uma discussão que a gente fez até um tempo atrás, né? Da credibilidade de ter um site, até porque vocês mesmos comentaram, uma rede social é fácil de fazer. Eu abro qualquer comércio, tenho qualquer empresa, eu posso abrir uma rede social ali, abrir uma conta, né, criar um perfil. Ainda existe esse pensamento de que quanto mais seguidores eu tenho, mais minha loja ela tem credibilidade. Não deixa de ser verdade, mas como vocês mesmos comentaram, né, o número de seguidores ali é apenas um número, não quer dizer que aquele cliente ele vá realmente consumir ou que você vá conseguir os dados que você precisa. E você tendo um site, mesmo um site sendo algo fácil, hoje em dia é algo que realmente dá muita credibilidade. Você entrar ali e ver que a empresa tem um site, tem informações ali da forma que você quer que elas fiquem, né? Não depende tanto do algoritmo mostrar o que a gente quer. Então eu particularmente considero o site ainda algo totalmente essencial.
Agora, depois de umas experiências que eu tive, eu vejo o site assim quase como um meio de sobrevivência de alguns negócios, principalmente serviços, assim. Porque na minha cidade, que é uma cidade pequena, por exemplo, é muito difícil você encontrar alguma coisa no Google. Lá, tipo, se você quer comprar alguma coisa ou algum serviço que você não sabe quem presta ou quem vende, você tem que ir no boca a boca. E, por exemplo, alguém que chegou novo lá, não conhece ninguém, vai encontrar como. Então, tipo, as pessoas vão no Google realmente quando querem comprar alguma coisa, algum serviço. Então, realmente ter um site está correspondendo ao que a pessoa precisa naquele momento.
Eu concordo com tudo que vocês falaram aí e até acrescento algumas questões aí, por exemplo, eu acho que o site ele serve também para você, para a tua empresa, poupar tempo de certa forma. Porque se alguém está procurando por um serviço relacionado à tua empresa, você pode pesquisar lá, cair no teu site, lá vai ter um resumo sobre o que a tua empresa faz, né? Acho que isso ajuda também a poupar tempo da tua equipe de vendas, por exemplo, que não precisa ficar explicando, talvez, né? Alguns ainda vão precisar de muita explicação, né? Porque não é todo mundo que olha o site e tal, mas muita gente vai olhar o site, vai saber quais são os serviços que no caso a empresa, ou se fosse usar o exemplo aqui da agência, faz ou não faz, né? Você vai entrar lá no site e vai ver, a agência trabalha com e-commerce, isso vai estar lá no site, já é um pontapé inicial ali para a pessoa querer falar, né? De repente, se eu estou procurando ali, eu tenho um e-commerce e tem vários sites que eu vejo, que eu várias agências que eu encontro site, algumas eu não encontro, as que eu não encontro eu já vou descartar, né? As que eu encontro e falam sobre o e-commerce, eu vou nessas. As que eu encontro e também não falam sobre e-commerce, já também não serve para mim. Né? Então, acho que o site serve muito como um resumo sobre os serviços da empresa e acho que isso é essencial hoje em dia, né? Para todo mundo que está pesquisando e, que nem você falou, né? Vai pesquisar, se você não vai encontrar no Google, já passa um pouco, cai na questão da credibilidade, passa menos credibilidade também. E poupa o tempo da equipe tentar responder dúvidas que já vão estar lá no site respondidas.
Isso acho que é um ponto bem, bem legal. Assim, eu estava vendo esses dias uma empresa no mercado de imobiliário. Daí ele estava com um anúncio para Facebook Leads. Para quem não sabe, Facebook Leads é uma forma de geração de leads nativa do Facebook, que ela é, teoricamente, ela gera uma conversão mais rápida e mais barata, porque a pessoa clica, não sai da plataforma, seja no Instagram ou no Facebook, e ela já preenche os dados ali, alguns já vem até preenchido, assim, tipo e-mail, nome, e gera o lead. E a gente sempre é contra esse tipo de ferramenta, né? E eu fiquei pensando assim, numa forma de compilar ou organizar um argumento efetivamente técnico e correto sobre isso, né? Qual são as desvantagens desse tipo de ação? A primeira talvez seja o que o Eco acabou de falar. Cara, olhando, a pessoa não tem informação nenhuma, ela tem só um anúncio ali, ela clica, ela vai se cadastrar para um negócio que ela nem sabe direito o que é. Então, assim, beleza, gerou 20 leads. Só que dos 20, 19 não sabe nem o que ele está se cadastrando direito. Ele viu só um anúncio do empreendimento imobiliário, mas ele não sabe o preço, ele não sabe a localização, ele não sabe se ele tem o potencial, né, para comprar aquele empreendimento. De repente ele está buscando lá apartamento e ele está se cadastrando para casa, ou ele não viu, não ficou claro no anúncio. Ah, mas daí o anúncio não está bom. Não, às vezes não cabe no anúncio. Nem é o caso do anúncio. É o caso de um site, de uma landing page, ter essas informações, para daí, quando a pessoa se cadastrar, ela realmente entendeu, ou mais perto possível de entender, e a tua equipe comercial não vai ter que perder tempo explicando, ó, viu, amigo, mas você tava procurando casa, isso aqui é um apartamento. Né? Alguns corretores vão dizer assim, não, mas eu convenço ele a comprar, ó, mudar, né, ele queria acabar comprar apartamento. Os corretores mais agressivos, assim, vão querer convencer. Tudo bem, faz parte do jogo também. Mas na maior parte dos casos você não vai convencer e vai perder tempo tendo que explicar. Então o site, a landing page nesse caso, que é uma espécie de um site, ele vai servir também para poupar tempo da equipe comercial, porque ele vai explicar melhor aquela oferta ou aquilo que está sendo ofertado. Né? E no anúncio direto você não tem essa possibilidade.
E quão comum é, né, ver no Facebook assim, pessoas que comentam coisas aleatórias, curtem mais ainda, né? Tem muita gente que compartilha, tipo, você abre a timeline de alguma pessoa, assim, às vezes, eu já vi vários casos, assim, a pessoa mais velha, principalmente, tipo, a pessoa compartilha tudo que aparece, assim, pra ela.
Ou
assim,
up!
Tipo, coisa desse tipo, né? Então, o Facebook Leads tá muito sujeito a isso, né? A pessoa, às vezes, nem viu o que tá fazendo, não viu nem se tá se cadastrando ou não, só apertou o botão lá e...
Cara, eu tive que ter filmado essa cena, mas eu me arrependi, eu tava numa formatura, sei lá, uns 2-3 anos atrás... Daí tinha um cara muito estranho, assim, sentado na fileira da frente. E daí o cara ficou a formatura inteira, ele pegava o celular, e um cara bem, bem grande, assim, né? Meio obeso, mas grandão, assim. E ele ficava assim com o celular, tipo, todo mundo vendo, atrás que ele tava vendo. Ele só rolava a timeline, a primeira coisa, compartilhar, ok. Rolava, compartilhar, bem que você falou. Ele só compartilhava tudo, ele falou, cara, o que esse cara tá fazendo? O cara é louco. O cara ficou, tipo, uma hora fazendo só isso. Ele nem olhou pra formatura lá, sei lá, devia ser um sobrinho que ele não gostava, da Superman. E ele tava fazendo isso, tava compartilhando. Ele rolava a timeline pra compartilhar. Ele nem via o que ele tava compartilhando, era bizarro, assim.
Então cuidado, se você faz Facebook Leads, pode ser que
esse cara vai aparecer aí. Cara.
Ou ele trabalhava pra divulgar. Né?
Não, mas cara, era a timeline dele, ele rolava e compartilhava, rolava e compartilhava. Foi muito louco.
E a gente não pode julgar esse tipo de experiência das pessoas, né? Desse tipo de comportamento, porque a gente está numa rede social, né? Então, as pessoas elas não estão assim, tão preparadas para receber um anúncio. É uma rede de entretenimento, né? Como o próprio significado de uma rede social tenta passar, né? E já você tendo um site, você consegue basicamente... dizer que esse lugar aqui é um lugar comercial e quem está aqui está com interesse realmente no meu negócio. Então você, sem querer, já dá uma grande filtrada e já vai, obviamente, ter muitas... assim, obviamente vai aparecer pessoas perdidas que vão, né, aparecer lá no seu site, vão enviar um formulário para você, mas na grande maioria eu tenho certeza que na rede social... A maior parte são pessoas que não estão ali e, assim, elas vão clicar ou comentar por um impulso do momentâneo ou por mera confusão, né? Isso isso a gente consegue filtrar bastante numa estratégia que você, obviamente, direcione para um site, né? Um site do teu negócio. E eu acho que eu concordo bastante com o que eu disse, que é a relação de você... É ganhar tempo, né, tendo um site. Eu acho que isso é bem importante. Quando ele falou, me deu uma luz, assim, realmente concordei, porque a gente vê muitas pessoas que, principalmente empresas com site, eu vou usar o termo um site deficiente, que não tem muita informação ou não tem um site. Você, em vários negócios, o Lucas, e com certeza já percebeu, que vão receber muitas ligações de pessoas perdidas ou pessoas que vão ficar ali meia hora na ligação para daí você entender que tipo de serviço ela quer. E com o site a gente tem realmente esse ganho de tempo. Quanto mais informações você tem no seu site, mais você consegue ganhar com isso. Eu acho que isso é mais um benefício que o site tem. E não é tão falado, pelo menos eu não lembro de ter lido muito sobre isso.
Mas o site tem que estar bom também, né? Porque se não estiver, né, explicando bem certo o que as empresas fazem, ou o que a empresa faz, fica quase dá na mesma, né? Mas uma coisa que eu vejo, assim, que pelo menos o Instagram, ele busca se parecer um pouco mais com o site, foi com a criação dos destaques, né? Porque com esses destaques, ele quase meio que funciona como se fossem menus, né? Porque você consegue resumir ali, se você quiser criar um menuzinho nos destaques, você consegue, né? Os serviços e tal. Eu acho que talvez eles estejam buscando, eles criaram talvez essa função, buscando parecer um pouco mais com o site. Tipo, você abre agora o Instagram, você consegue se localizar um pouco melhor, né? Em relação ao que a empresa faz, né? Mas mesmo assim, não tem comparação.
É, eu acho que se eles forem respeitar o próprio ideal do Instagram, eu acho que realmente eles não pensaram em ser igual ao site. Eles pensaram mesmo em destacar fotos ou imagens que você não quer que se perca no Stories ali. Por exemplo, de uma viagem que você fez, que você quer que fique evidenciado aquele momento. Mas eu acho que eles tiveram uma malandragem para realmente ajudar essas páginas de empresas, né, a você poder destacar ali. Mas se for parar para pensar os ideais do Instagram, ele nunca queria que o site dele tivesse destaques montados, comerciais, né? Que é uma coisa realmente mais natural, né? Tipo, fotos de fãs ou coisa parecida.
É, eu até vi um vídeo esses dias de uma pessoa falando que as postagens, as contas que levam muitas pessoas para fora do Instagram, o algoritmo tende a reduzir o alcance orgânico. Então, você usa muito o arrasto para cima em contas que tem mais, né, de 10 mil seguidores. Arrasta para cima para acessar tal coisa, para ver tal coisa. O algoritmo percebe que você está levando a pessoa para fora do Instagram. Ele não quer, ele quer que você fique no Instagram. Então, ele tende a valorizar quem faz live, quem faz reels, quem faz vídeos que fazem a interação dentro da própria plataforma. Né?
Eu vi um exemplo disso, só que no Twitter. Mas deve ser parecido, porque assim, era tipo exemplos de tweets que são com o mesmo conteúdo, só que um tem link e o outro não tem link externo. E o que não tem link externo engaja muito mais. Nossa. Que o que...
Esse é um algoritmo das redes sociais que recentemente é discutido, mas eu acho que já existe há muito tempo.
Que é que fez começo do Facebook.
Eu lembro que agora no YouTube também estourou isso. Uma galera que nem sabia como é que funcionava e agora entendeu. Principalmente de canais que tinha canal de live que ia para outro site. Eles descobriram que o alcance dos vídeos que tinha esse link externo diminuía tipo
era menor.
60-70% na plataforma. E como vocês falaram aqui, então acho que todas as redes sociais, ou a maioria que tem um algoritmo bom, ele tenta sempre priorizar para que aquele usuário continue, né, na rede social. Ele deve ter algum tipo de algoritmo, tecnologia ali que evite, evite não, mas que priorize as pessoas que não caiu tudo. Movimento o cliente para fora, né, o usuário para fora dessa plataforma.
É até uma coisa que a gente já viu, já falou aqui em umas edições anteriores aí sobre o documentário Dilema das Redes, que a ideia da rede social é que você fique nela, né, ela fique fazendo com que você não queira sair dela, né, por isso que ela apresenta conteúdo contínuo e tal. Então acho que isso vai de encontro, né, com isso, não quer que você saia da plataforma.
Com certeza. Bom, e para a gente fechar, eu também trouxe um outro benefício, que é o alcance orgânico do site, que você consegue, com o passar do tempo, consolidar e ganhar, e até às vezes crescer, mais do que, de repente, numa rede social. Né? Como? Principalmente através de artigos de blog. Quando você consegue produzir artigos de blog que ranqueiam para tirar dúvidas das pessoas relacionadas ao teu segmento de atuação. Esse artigo, a não ser que haja uma mudança muito grande nos algoritmos e em concorrências que vão lá trabalhando novos artigos, ele vai te gerar acessos orgânicos para o teu site, ou seja, potenciais novos clientes, de graça, continuamente, praticamente para sempre, né? Entre aspas, para sempre. Mas, diferentemente lá de um trabalho em rede social que é contínuo, frequente, muda o algoritmo e pensa na forma, agora tem que fazer reels, agora tem que fazer vídeo e o esforço. Um artigo de blog que você faça e de repente aumente ele, vá atualizando de tempos em tempos, ou mesmo nem atualize, se ele tiver bem ranqueado para uma dúvida específica, para uma palavra-chave específica, uma busca, ele daqui a 2, 3, 4 anos ele vai continuar gerando acesso orgânico para o teu site. É, e esse é um benefício que poucas empresas de médias e pequenas enxergam, né? A gente vê muitas grandes empresas. A gente está iniciando um projeto novo aqui na agência para um cliente especificamente de blog. E a gente estava vendo que muitos dos concorrentes assim, desse cliente que é do mercado financeiro tinha lá Nubank, Infomoney, que é um portal da XP. Então grandes empresas já estão atentas a isso. Mas tem muita oportunidade ainda, porque principalmente o blog ele é renegado, né? Ele é deixado de lado, todo mundo foca só na rede social e esquece do blog. Porque ele é difícil, porque ele é mais a longo prazo, sim, ele não é uma coisa que resulta em resultado imediato, do dia para a noite. Depende de uma série de fatores, né? Mas é mais uma forma de trabalhar o site como estratégia de marketing para não ignorar. Então, marketing digital definitivamente não é só redes sociais. Né? Se você quiser saber mais sobre como avaliar a qualidade do teu site, no podcast anterior, no último da semana passada, o podcast 82, a gente fala especificamente de avaliação de sites. Né? Foi no último, né? Se foi no último, é um dos últimos aí. É só você olhar na listinha, a gente fala sobre avaliação de sites, ele complementa esse podcast, se por acaso você viu, escutou esse antes. Então...
Acho que vale mencionar também que, para encerrar aqui, Lucas, eu acho que vale mencionar a questão de que não necessariamente você vai conseguir acessos orgânicos, ou seja, acessos que você não vai precisar diretamente pagar para eles aparecerem, não só apenas com blog, né? Existem várias outras formas de você conseguir acesso da internet, que basicamente vai ser coisas que as pessoas estão pesquisando e que teu site vai proporcionar de uma forma, né, agradável para ela conseguir aquele conteúdo. Vou citar um exemplo, sei lá, você vai ter que realmente usar a criatividade para fazer algum tipo de página que chame a atenção, mas não necessariamente você precisa ter um fucking blog, né? Um blog que você vai gastar muito tempo para ter artigos. Vou lá, vou citar um exemplo aqui, você obviamente vai trabalhar um pouco com a cabeça e desenvolver alguma coisa para o teu negócio. Vamos lá, sei lá, a tua empresa faz cálculo judicial, uma parada assim, que é um negócio complexo, você precisa você que é um advogado, provavelmente tem que saber fazer esse tal cálculo. Hoje em dia existem empresas que fazem cálculos, mas nem todo advogado sabe fazer isso. Geralmente esses advogados têm que ir atrás dessas empresas. Por que você, como uma empresa que precisa de advogados no teu site para você gerar novos clientes, não faz um conteúdo ou uma página que mostre uma facilidade para fazer esse tipo de cálculo, ou um cálculo específico, que a gente chama de freemium, que é o termo de free e premium, que basicamente você vai entregar um pouco da resposta e o resto você vai precisar, provavelmente já viu isso, né? Vai precisar daí contratar o serviço. Então, uma página dessa vai ser um chamariz para vir clientes para o teu negócio. Então, páginas que chamem a atenção, que as pessoas vão pesquisar, são muito importantes para estratégias orgânicas também.
Que respondam uma dúvida, né?
A pessoa responda fez uma dúvida.
Tem uma dúvida para o Google e a tua página responde essa dúvida.
Uhum. Hoje tem vários sites, por exemplo, site financeiro, tem páginas que eu vejo, assim, páginas super legais de, que eles montaram ali, programaram, né, uma calculadorinha para você somar alguma coisa. Isso vai trazer várias pessoas que vão atrás dessa calculadora. Obviamente, eu não vou mentir que a maioria não vai se tornar um cliente, mas desses, sei lá, de 1.000 pessoas que vêm, 100 pessoas vão se interessar para o teu negócio e vão te gerar uma venda sem você gastar nada. Obviamente, o tempo de criação e desenvolvimento daquela página. Mas eu acho que é muito importante trabalhar com a criatividade, né, para conseguir esses acessos.